A Rádio ONU conversa com a Paula Pereira, professora do Departamento de Filosofia da Universidade do Porto, e comemoramos hoje o Dia Mundial da Filosofia. Gostávamos de saber como é que a filosofia pode ajudar as pessoas no seu dia a dia, na sua rotina diária.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite e antes de mais quero felicitar por esta iniciativa e sobretudo também a UNESCO pelo empenho nesta celebração do Dia Mundial da Filosofia. A filosofia pode, antes de mais, e deve, tentando responder à questão ou problematizando a questão, deve de facto responder às questões do dia a dia. Sobretudo hoje, eu penso que, felizmente ou infelizmente, tendo em conta que os problemas contemporâneos são problemas que nos tocam de uma forma muito, muito particular, as questões das migrações, as questões da interculturalidade, as questões da democracia, da coesão social, da formação pessoal, da diversidade cultural, etc., toda, da globalização, da sociedade da informação, todas estas questões são desafios que a sociedade e a cultura contemporâneas podem e devem colocar à filosofia e também ao ensino da filosofia. E neste sentido, eu acho que, partilho muitas vezes isto com os meus estudantes, que a filosofia e a educação filosófica podem e devem ser fatores de desenvolvimento social. E quando eu falo em desenvolvimento social, penso, porque quando falamos em desenvolvimento social ou em desenvolvimento, pensamos sempre em desenvolvimento sustentável, pensamos no desenvolvimento económico, muitas vezes, ou no desenvolvimento ecológico, um desenvolvimento ecológico e económico sustentável. Mas, de facto, o desenvolvimento também é um desenvolvimento espiritual, social, no sentido de habitarmos melhor os nossos espaços, as nossas cidades e os nossos espaços públicos. Depois há uma frase que eu gosto muito de lembrar sempre, que é de um autor da América Latina, que eu penso que ele primeiro foi arquiteto e depois dedicou-se à filosofia, que ele diz algo muito interessante. Ele diz que a filosofia e a cidade contam uma história paralela. Ou seja, a cidade, quando cresce, cresce conquistando os arredores, expandindo-se, não é, para os arredores. A filosofia cresce conquistando todas as dimensões do humano. E, portanto, deve responder às nossas questões e preocupações diárias e cotidianas. Há um grande autor também, que é um Henri Lefebvre, não é, que se preocupou precisamente também com as questões do cotidiano. Eu não sei se lhe respondi, mas se quer que concretize um pouco mais esta questão do cotidiano, mas as questões da cidadania, da democracia, etc., penso da violência, do alheamento, da indiferença. Penso que os problemas sociais, económicos e políticos devem ser objeto da reflexão filosófica. É sobre tudo isso que eu penso, porque diz respeito à nossa vida coletiva, à nossa vida na cidade, na polis, para utilizar o termo grego. Não sei se respondi, Denise.
Sim, respondeu, sim, senhora. Eu ia só para finalizar dizer-lhe: esta data por acaso ocorre logo após o Dia Internacional da Tolerância, que foi celebrado ontem. E se tiver alguma coisa a acrescentar, era como é que a filosofia pode ajudar a sociedade no momento onde a intolerância, infelizmente, prospera em vários países?
É um termo muito caro, é um conceito muito importante para a filosofia, a tolerância. Ainda que não seja, para uns um conceito, para outras noções, para outros termos, mais caros para mim. Porque a tolerância parece-me sempre que é tolerar, suportar, aceitar o outro. E parece que exclui a compreensão, não é? Eu gosto mais do reconhecimento, da hospitalidade, do receber quem chega, no sentido de acolher, não é? De acolher, de acolhimento, de dar lugar, dar uma voz ao outro. É mais nesse sentido. A tolerância não tem, quanto a mim, não tem essa força, essa densidade, esta semântica, não é? De receber de quem chega, de dar lugar, de dar voz ao outro, portanto, de acolher. Mas parece-me que dar num tempo difícil, eu sei, nestes tempos difíceis de intolerância e de exclusão, parece-me que há que existir, sobretudo, que dar voz ao cidadão anónimo, ao cidadão comum.
Claro.
E a filosofia deve descer à cidade. Eu, quando digo que a filosofia deve descer à cidade, é porque, às vezes, os académicos, como eu falo por mim, não é? Parece que a filosofia fica às portas, é da cidade, mas fica às portas da cidade, não é? Não entra. Parece que viramos as costas, não é um tema tão filosófico, não é uma questão tão filosófica ou académica, e, portanto, ficamos à porta. E penso que a filosofia, quando se diz que a filosofia ensina a pensar, ensina sobretudo também, eu gosto muito do Jacques Rancière neste aspecto, que é a questão do dissenso, não é? Porque nos dizem muito, o mundo é assim, não é? E não pode ser de outro modo. E o Rancière diz, não, o dissenso, o mundo é assim, mas pode ser de outro modo. E eu costumo dizer aos meus estudantes isto, é preciso pensar em alternativa, não andar na autoestrada, não é? Às curvas, ou seja, pensar de outro modo. Porque pensar, é sempre pensar de outro modo, pensar em alternativas. Assim, dizer-nos que é assim, mas afinal, provavelmente até pode ser de outro modo, não é? E pensar duvidando, duvidando não no sentido da dúvida pela dúvida, mas colocar outras hipóteses, não é? O mundo é amarelo, mas se calhar pode ser laranja. O mundo é amarelo, mas se calhar pode ser vermelho, não é? E dar voz ao cidadão comum, àquilo que nós chamamos o cidadão anónimo, não é? Porque foi excluído do espaço público e eu penso que quando esse cidadão comum é excluído do espaço público, com ele é excluída a filosofia e, portanto, é também excluída a experiência do pensar, ou seja, a experiência de pensar em alternativa, alteridade e o outro, precisamente tendo em conta o que me respondeu. Portanto, a filosofia, ao ensinar a pensar, pode-se apresentar face como uma possibilidade de ruptura, face às crises, mas também pode ser emancipadora e criativa, rompendo com a mesmidade por modos alternativos de pensar e de atuar. E, portanto, é aqui um claro papel também político, né? E se me fala do isto, estou a falar de cidadão comum, implica reconhecer uma força de uma renovada praxis filosófica, não é? Que possa conciliar e também identificar a diversidade, que falava há pouco, as identidades, para democratizar filosófica e politicamente, não é? Portanto, sim, trata-se de um desafio da democracia, hoje que eu penso que está em crise e que pensávamos, demos como certo e como seguro e que nos parece que é preciso voltar a pensar, voltar a estas questões, não é? Porque é um trabalho diário, a democracia, e portanto é um desafio, é uma luta, não é? É uma tarefa, digamos assim, que diária e, de facto, a democratização filosófica da política, quanto a mim, pode, de facto, colocar em crise as hegemonias do poder na política e produzir o acesso a outras ideias. Eu acho que é este trabalho que temos que ter com os nossos jovens, não é? O acesso a outras ideias, a outras filosofias, que validem precisamente a tolerância, ou se quiser, o reconhecimento do outro, não é? Ou seja, quer dizer, reconheçam a inclusão do outro nas relações com os outros, nas relações de trabalho, nas relações de produção e na construção de sentido também. Sim. Não sei se lhe respondi.
Respondeu, sim, senhora. Eu agradeço muito a sua participação aqui neste Dia Mundial da Filosofia celebrado pela Unesco. Muito obrigada, Paula.
E eu dou os parabéns à Unesco também.
Obrigada.
Por esta celebração e obrigada. Um abraço.